Hoje no CBN Saúde vamos falar sobre alimentação vegana e vegetariana. Estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista Zeynab El Haj, está aqui com a gente. Olá, bom dia, tudo bem?
Bom dia, pessoal, tudo bom?
A Brenda está aqui comigo também, a apresentação.
Sim.
Primeiro a gente queria entender, né? A gente vai falar sobre a questão de veganismo, vegetariano. Qual que é a diferença de vegano para vegetariano?
Então, o vegetariano, no geral, é um indivíduo que decide parar de comer carne. Todo tipo de carne, peixe, frango, até tem gente que para de comer o próprio mel da abelha. E tem gente também que para de usar os produtos de origem animal, por exemplo, uma roupa feita com couro, uma bolsa, tudo mais. Mas dentro do vegetarianismo, existe 4 subgrupos. Temos o ovo vegetariano, que para de comer todo tipo de carne, peixe, queijo e mantém o consumo de ovo. Tem o lacto vegetariano, que para de comer peixe, carne e frango e também para de comer ovo e come só os laticínios, que são leite, queijo, requeijão, o lacto vegetariano. Tem o ovo lacto vegetariano, que para de comer também carne, peixe e frango e mantém o consumo de ovo, de queijo e derivados, leite e tudo mais. E temos o vegano estrito, que para de comer carne, peixe, frango, ovo, leite, queijo, mel e também para de consumir bastante produto que envolvem, todos os produtos que envolvem aí alguma fabricação aí, algum produto, subproduto de origem animal. Uhum. E são esses 4 subgrupos, então.
Qual é o efeito dessa alimentação na saúde, no organismo, né? Como que a gente pode entender esses efeitos?
Bom, gente, muita gente questiona essa questão de veganismo, vegetarianismo. Quem se torna vegetariano, ele adota um estilo de vida diferente. Então, não tem uma pesquisa no mundo que mostra que se a gente parar de comer carne, a gente vai morrer. Ou vai acontecer alguma coisa negativa no nosso corpo. Pelo contrário, quem para de comer carne, se torna vegetariano, respeito muito, é um estilo de vida maravilhoso, porque tem muito estudo mostrando que quem se torna vegetariano, ele se beneficia muito em relação à diminuição de doenças crônicas não transmissíveis, melhora diabetes, melhora doenças cardiovasculares, melhora colesterol, melhora até câncer, principalmente câncer do intestino. Tem muito estudo que associa a adoção de uma dieta vegetariana vegana à diminuição de incidência de câncer do intestino, de cólon e tudo mais.
Mas a gente estava falando, antes de entrar no ar aqui, sobre a importância de entender melhor sobre os nutrientes antes de cortar a carne de vez da alimentação, né? A Luciana até falou, o ouvinte aqui já sabe que você é vegana.
É, sou vegetariana.
Vegetariana, né? Que você ainda toma
voltei, né? A comer ovo.
E que você fez uma grande pesquisa antes de entrar nesse universo.
Procurei médico,
mas nem todo mundo faz, né?
É verdade. E aí esse é o risco, né? O risco de você não complementar os nutrientes, né?
Gente, nada de associar dieta vegetariana vegana com emagrecimento, porque não funciona. Tem muito adolescente hoje em dia que acha que se parar de comer carne, ele vai emagrecer tudo mais. Emagrecimento não tem nada a ver nem com peso, nem com perda de peso, porque tem muita gente que é magra, mas não tem saúde. E tem muita gente que está um pouquinho acima do peso, mas se você for fazer
super
exame
saudável,
tudo mais, super saudável. Então, quem for fazer adotar uma dieta vegetariana, a minha dica é começar aos poucos, cortando carne, cortando, por exemplo, ovo, lácteos, tudo mais, e procurar um atendimento nutricional de qualidade, onde que essa pessoa vai aprender mais sobre pirâmide alimentar, sobre os grupos alimentares. Por quê? Porque não adianta virar vegetariano e comer só batata frita, arroz e feijão, porque não vai funcionar. Você tem que fazer uma alimentação que engloba todos os grupos alimentares, principalmente, por exemplo, cereais integrais. Então, tem que comer arroz integral, tem que variar, comer mandioca, batata, todos os tipos de carboidrato que tem fibras. Além disso, tem que variar também os leguminosas, como, por exemplo, não adianta só comer feijão carioca. tem que comer, por exemplo, feijão branco, grão de bico, lentilha, ervilha, esse grupo aí de leguminosas que contém proteínas de origem vegetal, e variar, porque cada leguminosa, ela vai conter uma certa quantidade de ferro, vitaminas, minerais que são essenciais aí para a sua dieta, para o seu corpo poder evoluir, para você poder estar saudável, estar bem. Porque às vezes você adota uma dieta vegetariana e você passa a ter deficiência de vitamina, mineral, tudo mais. Então, para você evitar todas essas deficiências, é importante você variar sua alimentação, certo?
Essa questão da substituição da fonte de proteína, né? Que muita gente fala, tá, não vou comer mais carne, mas eu vou tirar essa proteína de onde? Como você bem colocou, a lentilha tem grão de bico, tem o feijão. Os feijões, que a gente só come um tipo de feijão quase, né? E não tem esse hábito de diversificar, também tem uma fonte grande de proteína. Eu não sou vegetariana nem vegana, eu como carne. Mas mesmo assim, sempre que eu faço uma avaliação nutricional, eu vejo que eu ingiro menos carne do que eu deveria, porque falta proteína, eu deveria ingerir mais proteína. E esse caso também de aderir a esses alimentos e diversificar a alimentação também ajuda nesse caso, e até para fazer a transição, né? Para quem está querendo mudar, mas não quer cortar de uma vez, já ajuda?
Claro. Não adianta cortar de noite para o dia consumo de carne. Tem que diversificar e procurar, sei lá, um atendimento de qualidade que não trabalha com cardápio qualitativo. Não adianta um nutricionista prescrever um cardápio e entregar na mão do paciente sem ele entender nada. Uhum. Ah, eu tenho que comer soja, proteína de soja. Por quê? Extrato de soja, por quê? Porque a Nutri tem que explicar, tipo, em relação a rótulos, os alimentos, por exemplo, industrializados, tem que explicar em relação à qualidade de cada leguminosa. Por exemplo, o leite de soja contém mais proteína do que a própria soja, por exemplo. Tem que também explicar em relação, por exemplo, ao ômega 3, que é de extrema importância para o vegano, vegetariano. Por quê? Porque é ômega 3 presente em peixe. Mas em alimentos de origem vegetal, ela é presente em maior concentração no óleo de linhaça, na semente de linhaça. Então, o paciente tem que aprender a comer, tem que estudar o que ele vai comer de verdade, o que ele vai inserir no dia a dia dele. E não adianta se tornar vegetariano e encostar a bunda na cadeira e só depender do arroz. Tem que sair para a feira, tem que comprar de verdade uma alimentação variada. Não só comer repolho e alface de salada, variar a salada, procurar vegetais que são fonte de ferro, como espinafre, por exemplo. Por exemplo, coentro, que muita gente não gosta, o coentro tem ferro e cálcio em maior proporção entre os vegetais.
Eu adoro. Zaina, aqui o nosso ouvinte, Edson, está dizendo que eu sei que a Luciana é vegetariana, ele está sempre acompanhando aqui, então ele sabe, né? E você, Zaina, é libanesa isso? Como que é a alimentação lá no Líbano?
Bom, gente, agora eu vou contar um pouquinho sobre mim, que não falei ainda, né? Eu sou nutricionista, me chamo Zainab, eu cheguei no Brasil em 2009 e faz 14 anos que eu moro no Brasil. Eu acabei nesse meio tempo trabalhando muito, estudando muito. Eu fiz nutrição na Unicesumar, me formei em 2020, depois fiz 2 anos de mestrado na UEM, em Ciências de Alimentos, e atualmente eu estou técnica de nutrição no Laboratório LIPS, um laboratório interdisciplinar em promoção à saúde dentro da Unicesumar. Por lá a gente faz um trabalho magnífico também. A gente trabalha com a população, com a terceira idade, com adolescente, com pessoal que tem doenças crônicas, tudo mais. Então, nosso trabalho está sendo, assim, essencial, eu falo, para cada pessoa que passa ali no laboratório.
A gente sempre fala aqui sobre o LIPS e sobre as inscrições, né, para os cursos.
Sim,
né,
pessoal, acessem o Instagram do LIPS, que vocês vão conhecer todos os projetos que estão rolando lá no laboratório. E se tiver alguém que precisa, façam indicação, porque as inscrições são abertas e todas as nossas postagens têm o link da inscrição ali abaixo do vídeo, na descrição.
Tudo de graça, né? São projetos.
Os projetos são totalmente gratuitos. Isso mesmo. E quem passa por lá sabe da qualidade que a gente oferece ali no laboratório Lips, de todo o processo, de tudo que eles passam.
Combate à obesidade.
Uhum. Além disso, por exemplo, o pessoal da terceira idade melhora bastante questão, a disposição na vida deles. Tem muita gente ali com 60 anos ou mais que fica dentro de casa, não sai, acaba não tendo um vínculo social. Ali no laboratório, eles, a gente, né, oferece para eles uma aula de educação nutricional por semana, uma aula de psicoeducação e 3 vezes de exercício físico por semana. Então, a pessoa ali sai melhor em todos os sentidos. Ela passa a ter menos dores, por exemplo, para levantar uma sacola pesada do chão. Ela passa a ter mais disposição para fazer o serviço do dia a dia dentro da casa dela. Melhora a questão da saúde mental bastante também, porque ela acaba encontrando outras pessoas ali da idade dela para ela conversar, fazer uma atividade e tudo mais.
Você está tocando num assunto que, voltando aqui ao nosso tema do CBN Saúde, alimentação vegana e vegetariana, uma coisa que eu senti quando me tornei vegana é um pouquinho de perda de massa muscular. Não sei se era questão da idade já, mas eu senti essa perda. Então, a gente tem que mudar a alimentação, mas não esquecer de fazer exercício físico, né?
Isso mesmo, para fortalecer, né, aí a massa muscular. E é um dos objetivos que a gente também coloca ali o projeto no Lips, para fortalecer a massa muscular dessas pessoas da terceira idade, para ela passar a ter menos cansaço no dia a dia, para subir, descer escada, tudo mais. Então, se você conhece uma pessoa que tem 60 anos ou mais, precisa melhorar a qualidade de vida, disposição, autonomia, e tornar a vida dela mais funcional e trazer mais saúde para a vida dela, pode ir lá no link, manda o link para essa pessoa, para ela fazer a inscrição e se inscrever no projeto. Longevidade, certo, mais saudável, 60 mais ali no Laboratório Elipse.
Você tinha falado sobre a sua origem libanesa e que você estranhou muito o quanto o brasileiro come carne.
Sim, gente.
Porque a dieta mediterrânea também é um passinho ali para quem, de repente, quer diminuir aos pouquinhos esse consumo, né?
Acabei de contar aqui para as meninas que quando eu cheguei no Brasil com 18 anos, eu tive aquele choque cultural, porque eu não conhecia manteiga, margarina, eu tive contato aqui no Brasil, porque eu cresci numa região que a gente segue uma dieta mediterrânea. Então, a gente comia carne umas 2 vezes por semana, o resto a gente fazia bastante prato com alimentos de origem vegetal, como, por exemplo, grão de bico. A gente faz vários pratos com grão de bico. Eu acho que algum de vocês deve ter comido aquele bolinho de falafel. Não sei, tipo, ele é um bolinho à base delicioso, de grão de bico, é uma sanduíche vegana, vegetariana, aqui, mas aquilo lá é um prato para nós. Tem também vários pratos que são feitos com lentilha, são tipo uns 6, 7 da minha infância que eu adoro comer. Quando eu volto na casa da minha mãe, eu peço para ela fazer para mim. Então, era assim, bastante azeite, bastante castanha. Na minha região tem plantação de amêndoa, por exemplo, de várias castanhas, de nozes. Então, nossa alimentação era mais diversificada. Não é que nem a alimentação do brasileiro, é feijão, carne, salada e arroz. Lá não, lá todo dia é um prato diferente. Não é, tipo, igual aqui no Brasil. E daí que eu respeito muito quem se torna vegetariano, porque a gente está esquecendo no dia a dia de comer salada, de comer alimentos que têm mais fibras, mais compostos antioxidante, anti-inflamatório, porque essas proteínas de origem vegetal, além delas terem as proteínas, elas contêm fitoquímicos, contêm fibras, contêm menos gordura, o que colabora para a saúde cardíaca também do nosso corpo aí, melhora a diabetes. Até que falei para as meninas que eu assisti um documentário essa semana. Ele contava sobre como a gente esquece, né? Quando a gente fala do diabetes, a gente só fala do açúcar, do carboidrato, mas não também, a gente esquece da questão também dos alimentos da carne, por exemplo, que é uma fonte de gordura saturada que afeta muito a saúde do coração, das artérias, traz mais tipo inflamação para o nosso corpo. Que até, por exemplo, eles falavam assim, tem muita gente que pergunta, nos vegetais tem muito agrotóxico, parece que na carne tem muito mais agrotóxico e substâncias que podem afetar a saúde do corpo, que ficam retidos ali no tecido adiposo do animal que a gente consome.
E sobre as leguminosas, a gente precisa deixar de molho por quanto tempo o grão de bico, o feijão? É, a gente tem que retirar o fitato totalmente desse...
Então, gente, assim, a questão das leguminosas, que elas contêm o ferro. E o ferro, para ele ser bem absorvido ali dentro do nosso corpo, no estômago, no intestino, tudo mais, ele precisa ser deixado de molho durante 12 a 24 horas, de preferência. Quando mais você deixa de molho, aí vai trocando a água, você vai eliminando aqueles fitatos que podem diminuir, afetar a absorção do ferro que a gente precisa, principalmente
então,
quando a gente é vegetariano. Tem que tirar, tem que deixar de molho de 12 a 24 horas. Tem gente que está deixando por 72 horas de molho aí as leguminosas. Até a quinoa, por exemplo, é uma leguminosa, uma semente, um cereal, por exemplo. A quinoa, desculpa, um cereal. Esses dias eu deixei ele de molho. Eu não costumo, eu gosto bastante de consumir quinoa porque é uma fonte de fibra ali. Uhum. Tem bastante fibra, tem um pouquinho de proteína. Então, eu deixei de molho por 24 horas, e a quantidade de fitato que saiu do quinoa, eu acho que muita gente não sabe, não coloca, já coloca direto na panela ali para colocar na salada e tudo mais, saiu muito fitato do quinoa. Então, a gente eliminando esses fitatos ali das leguminosas, a gente adicionando, por exemplo, uma fruta que contém vitamina C, ali depois da refeição também a gente melhora a absorção de ferro. Ou, por exemplo, adicionando um limão para quem é vegetariano, adotar esse hábito de colocar um limão no feijão, na proteína de origem vegetal, vai melhorar muito a questão da absorção do ferro.
Isso na água, o limão?
Não, direto no prato, antes de comer, direto na leguminosa.
Já com ele cozidinho, prontinho para comer, a hora que eu for comer eu espremo um limãozinho.
Isso, o limão, por causa da vitamina C. Ou consumir aí uma fruta, fonte de vitamina C depois da refeição. Muita gente acha que a laranja tem a fruta que mais tem vitamina C, mas não. Tem a acerola, que tem vitamina C, a guaiaba, o morango, tem mais vitamina C do que a laranja. Além disso, gente, cuidado com essa questão de consumo de café, o chá logo depois da refeição, porque também dentro do café, do chá, tem alguns compostos bioativos que podem também interferir na absorção do ferro ali que o vegetariano precisa.
Esperar quanto tempo para o cafezinho?
Que, uma Pelo hora? Menos 2 horas.
2 horas?
Para ser segura.
É muito tempo.
Além disso, gente, tem mais uma quarta questão. A gente falou dos fitatos, a gente falou da fruta, da vitamina C junto com a refeição, do café. Uhum. E a gente não pode esquecer do cálcio também.
E da B12,
nada de
né?
colocar, tipo, alimentos fonte de cálcio junto com as leguminosas.
Ah, é?
Tem que
porque
ser separado?
Tem que ser separado, porque o cálcio também compete pelo mesmo sítio de absorção de ferro e também interfere na absorção de ferro. E não podemos esquecer de uma questão bem importante relacionada ao intestino. É de extrema importância a gente manter um intestino saudável, uhum. comer bastante fibra, nutrir nossa flora aí intestinal, para manter um intestino saudável também, para garantir uma absorção legal de todas as vitaminas e minerais que a gente ingere.
E tem a questão da B12, né? Porque a gente só consegue a B12 pela carne, né? Por meio da carne. A gente tem que complementar quando a gente vira vegetariano.
A questão da vitamina B12, gente, é um pouco crítica, assim.
Ah, é?
Porque eu acho que quem não é vegetariano, às vezes, também tem a deficiência dessa vitamina. Onde você fica com cansaço excessivo, comprometimento aí de produção durante o dia, você não consegue produzir mais, entre outras sintomas, memória. Só que assim, tipo, eu mesma já tive deficiência de vitamina B12, eu consumo carne e tudo. Então, envolve várias questões. Quem é lacto-vegetariano, ovo vegetariano, o ovo lacto-vegetariano não vai sofrer tanto com a deficiência dessa vitamina, porque até que a gente tem um bom estoque dentro do nosso organismo que demora um pouquinho para ser aí esgotado. Agora, quem é vegano estrito, que não consome nada de origem vegetal, tem que levar essa questão aí a sério. tem que sempre fazer, por exemplo, acompanhamento nutricional, sempre fazer acompanhamento médico para dosar todas as vitaminas e minerais, né, que ele acha que vão faltar, o que ele acha não, que vão faltar se ele adotar esse estilo de vida, principalmente a B12, que é encontrada apenas em carne, fígado, ovo, tudo mais, certo? Então, sempre dosar. E tem muita gente que já injeta no... de forma venosa aí, acho que uma vez por mês, para fazer essa reposição.
Criança e adolescente, pode ser vegetariano, vegano?
Pode ser sim, claro, porque até o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele coloca algumas regras hoje em dia na escola. Para quem é vegetariano, a escola, a cozinha, ela é obrigada a atender às necessidades dessa criança. Então, é uma opção da família, mas é de extrema importância se a família, tipo, se a mãe ganhar o bebê e decidir que esse bebê vai virar vegetariano, ela tem que amamentar esse bebê até os 2 anos de vida. Além disso, quando começar a introdução alimentar, ela tem que ofertar uma alimentação variada, que garanta para ele aí uma quantidade legal de cálcio, de ferro e de vitaminas e minerais que ele precisa para ele crescer saudável. Fazer acompanhamento nutricional com esse bebê, acompanhamento médico, para ver também se tem necessidade de suplementação em relação a bebê recém-nascido. Agora, adolescente está sendo uma questão crítica, porque o adolescente, ele vai, adota uma dieta vegetariana, achando que ele vai emagrecer para perder peso e tudo mais. E, aliás, que uma pessoa que adota uma dieta vegetariana envolve várias questões. A Luciana que sabe, às vezes envolve a ética, envolve conscientização com o meio ambiente, envolve muitas questões, não envolve só emagrecimento, porque emagrecimento é uma coisa que nem dá para se falar dentro de uma dieta vegetariana. Então, o adolescente que quer virar vegetariano tem que ver a família, conversar muito com os pais, procurar uma nutricionista, tentar aprender bastante coisa sobre a pirâmide alimentar, como que ele vai fazer composição da sua alimentação, porque é uma fase crítica, gente. Então, tomar cuidado aí quem vai adotar a dieta vegetariana nessa fase de adolescência.
Acho que esse é o segredo em todas as idades, né, Lu? Saber como fazer essa transição, ter um acompanhamento profissional pertinho para não ficar com falta de nutriente e fazer substituições para não comer só também, como você falou, arroz, feijão, batata frita, não é isso? Vamos diversificar o cardápio para colocar os nutrientes que nosso corpo precisa, mesmo tirando a carne, né?
Na minha primeira tentativa de virar vegetariana, eu fiquei com anemia, porque eu não estudei nada, não fui atrás de nenhuma informação, eu simplesmente parei de comer carne. Daí, em 6 meses, eu fui tentar doar sangue e descobri ali que eu não podia doar sangue porque eu estava anêmica.
Então.
Mas isso foi 10 anos antes de eu me tornar realmente vegetariana, daí com mais conhecimento, com informação e também com acompanhamento médico.
Hoje em dia tem muita informação por aí também, na internet, quem tipo, vou me tornar vegetariano, procurar se informar primeiro, fazer uma pesquisa básica aí no Google e fazer uma consulta com uma nutricionista que entende do assunto, que vai atender essa pessoa de melhor forma, explicando para ela várias questões em relação ao vegetarianismo e veganismo.
E pode ser tão gostosa uma comida vegetariana e vegana quanto uma comida de quem come carne também. É só uma questão de conhecer ingredientes. Certo, Luciana?
É isso mesmo. De verdade, a indústria, né, de alimentos evoluiu muito. Então, hoje em dia tem o tofu, tem bastante alimentos à base de soja também, que são industrializados, prontos para o consumo. Tem também a carne de soja. Gente, tem também aquelas coxinhas de carne de jaca. Não sei se alguém já viu também.
Já comi. Muito bom.
E a indústria está trabalhando muito nesse sentido também, para produzir um alimento que tenha muita, assim, aparência e gosto muito próximo a uma carne, por exemplo. E eles estão acertando, tem muita gente que está sendo feita a partir dos cogumelos também, que é um alimento que tem bastante fitoquímica, um sabor bem característico para produzir, por exemplo, um bife, um hambúrguer, uma carne de hambúrguer, tudo mais. Então, a indústria está trabalhando nesse quesito aí, nesse sentido, para trazer sempre novidade para atender esse público que está cada vez mais... crescendo, aumentando, até que tem restaurantes também que só atende público vegetariano, vegano, trazendo uma ampla variedade de pratos.
Certo. Zeinab, muito obrigada pela participação no CBN Saúde desta segunda-feira. Um ótimo dia para você.
Obrigado, pessoal. Até logo.
Nós conversamos com a nutricionista Zeinab El-Haji no CBN Saúde desta segunda-feira. Nosso assunto, alimentação vegana e vegetariana.